Nós estamos em 1 Samuel, capítulo 21. Pode ser. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 22. Nós já vimos uma parte dessa história na última aula. Falamos principalmente sobre as características de um líder sem autoridade, que é algo que pode nos ensinar muitas coisas sobre essas atitudes. Às vezes parecem ser atitudes extremas, mas muitas vezes a semente, o começo dessa atitude já está dentro de nós. Então nós lemos toda essa parte aqui, né, que Saul procurando um culpado. É uma qualidade, uma característica muito comum entre as pessoas quando Deus está querendo tratar com a nossa vida. Quando alguma coisa acontece, a gente facilmente transfere a culpa para outras pessoas, procura um culpado. Então, Saul procurou um culpado, achou, geralmente a gente acha, né, quando procura um outro culpado, a gente acha alguém para descarregar nossa ira, nossa vingança, ou pelo menos nosso senso de culpa, né, para outra pessoa. Mas a história aqui é bastante dramática, porque esse culpado, como ele tinha o poder de matar, Saul não só matou o sacerdote Aimeleque, mas todos os sacerdotes, capítulo 22, versículo 18, né? No versículo 17, ele mandou os servos matar o sacerdote e todos os outros estavam junto com ele, mas os servos do rei não quiseram estender as suas mãos. Isso é um de vários exemplos na Bíblia. É bom sempre lembrar disso, porque todos nós enfrentamos esse tipo de situação em que nós podemos estar debaixo de alguma autoridade, seja emprego, seja até, vamos dizer assim, as pessoas que vivem em países onde proíbe o culto a Deus. Enfim, tem muitas e muitas situações onde a pessoa pode estar debaixo de uma autoridade constituída por Deus. Então, nossa obrigação seria obedecer, mas os servos de Saul, que deveriam normalmente obedecer às suas ordens, fizeram uma coisa muito certa aqui. O que era? Quando Saul mandou matar os sacerdotes de Deus, eles não quiseram obedecer. Versículo 17, os servos do rei não quiseram estender suas mãos. Então, versículo 18, o rei ordenou Doeg e ele matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Versículo 19, também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou ao fio da espada, homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito, bois, jumentos e ovelhas. Eu falei na aula passada que nós queremos investigar um pouquinho, talvez não achar respostas finais, porque algumas dessas coisas nós não temos condições, né? Deus não dá respostas finais. Aqui, por exemplo, essa história é relatada sem nenhum comentário. Não fala, olha, Deus, né, com certeza Deus ficou muito irado com o que Saul fez. Mas nós não temos nenhum comentário da Escritura em si sobre a consequência, sobre a atitude de Deus, sobre o que Saul fez. Mas nós podemos e devemos investigar. Mas antes de fazer isso, eu só quero terminar esse capítulo para a gente pegar a sequência. Depois nós vamos voltar nessa questão do porquê. Se Deus é soberano, né? Algumas dessas perguntas por quê são meio perigosas, né? Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Afinal, eram sacerdotes de Deus, né? Então, não só o sacerdote Aimeleque, mas todos os sacerdotes e toda a cidade, todas as famílias dos sacerdotes foram mortos, né? Então, nós queremos, pelo menos, levantar essas perguntas. A minha opinião é a seguinte: muitas coisas, nós temos que, com humildade, dizer: Deus, eu não entendo, eu não consigo solucionar alguns questionamentos, eu confio no Senhor a si mesmo, eu confio na justiça de Deus, amém, irmãos? Né? Isso, no seu senso de justiça, na sua cabeça, puxa, mas por mais, vamos supor que o sacerdote aqui tivesse sido culpado de alguma coisa, que na história, não estou voltando na história, mas na história ficou muito claro que ele não era culpado, ele confiou que Davi era um servo de Saul, ele não imaginou que ele estava ajudando Davi contra Saul, mas vamos imaginar que ele fosse culpado. Mesmo assim, por que morrer todos os sacerdotes e todas as famílias, a cidade inteira, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que a gente faz, o mesmo tipo de pergunta, para centenas de situações que acontecem no mundo hoje. Se você tem coragem, às vezes a gente nem tem coragem, né? Se você tem coragem de ler em alguma revista, jornal, de procurar saber o que está acontecendo em Sudão, o que está acontecendo em tantos e tantos lugares, né? Todo dia acontecem coisas horríveis. Cada vez que uma bomba explode no Iraque ou em algum outro lugar, várias pessoas inocentes, várias pessoas que não têm nada a ver com aquilo, estão morrendo, né? Então, por que essas coisas acontecem? Bom, isso é uma pergunta vasta. E claro que nós não vamos tentar explorar toda a justiça de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós não só lemos, mas nós queremos estudar, nós queremos conhecer mais a Deus, que esse é o objetivo, a gente lê a Bíblia para conhecer a Deus. A gente quer não só conhecer as histórias, mas a gente quer conhecer algo mais de Deus, né, da natureza dele, do porquê, né, ele faz as coisas, de como eu posso me relacionar com ele. Então, o meu desafio para você, o meu desafio para mim mesmo, é não simplesmente passar por cima, é não simplesmente dizer: puxa, que coisa, né? Oi. Mas eu não entendo, Deus é justo, vamos em frente, né? Mas vamos tentar ver se tem alguma coisa na palavra de Deus que possa nos esclarecer, que possa nos dar uma perspectiva maior. Então, eu só quero terminar essa sequência do capítulo, né, que está no finalzinho, para depois a gente tomar alguns instantes nessa aula para tentar entender mais isso. Então, depois que houve essa chacina aí de sacerdotes, no versículo 20 diz o seguinte, 1 Samuel 22, 20: porém um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, escapou e fugiu para Davi, e lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então, aqui uma coisa importante para notar é que durante todo o resto do tempo que Davi, nós estamos no início de um período de 8 a 10 anos, né? Que Davi vai ficar fugindo antes de Saul morrer, antes de Davi se tornar rei. Então, tem vários anos aqui que Davi está fugindo, que Davi não está em posse das promessas de Deus ainda. Nós vimos o começo, como ele nem sabia direito onde devia ficar, foi para os filisteus, voltou para Israel, foi para Moab, deixou os pais dele lá, etc, etc. Mas, aos poucos, Deus começa, mesmo nessa posição, Deus começa a dar uma certa estrutura, se eu posso chamar assim, um certo apoio. Davi não vai ficar mais sozinho. Nós já vimos no início desse capítulo 22 que Deus acrescentou a ele 400 homens enquanto ele estava lá na caverna. Não é nada para enfrentar o exército de Saul, né? 400 homens contra, né, centenas de milhares de soldados que Saul tinha não representa nada em termos de força física. Mas ele não está sozinho, né? Era uma coisa. Outra coisa que Deus deu para ele no começo desse capítulo: um profeta, o profeta Gade, né, quem sabe um dos discípulos de Samuel, né? Samuel tinha vários profetas que ele estava treinando. Então, Gad foi estar com Davi também. Então, Davi tem pessoas para o apoiarem. Ele tem pessoas que podem ajudá-lo a discernir a vontade de Deus. Gad já chega e fala, Deus está falando assim, faça isso. Não fique aqui, vá para ali. Agora, uma outra coisa. Apesar dessa tragédia, que no meio das tragédias, das crises, Deus sempre faz coisas tremendas. Amém, irmãos? Deus sempre faz algo que nem sempre fica claro do que Deus quer fazer, do que Deus vai fazer, mas Deus está sempre trabalhando para produzir o seu propósito. E o que Deus está trazendo, entre outras coisas, que não é a história toda, mas o que Deus está fazendo aqui através dessa situação com os sacerdotes? Todos os sacerdotes daquela época, né, daqueles que estavam servindo ao Senhor, foram mortos, mas Deus providenciou para que uma pessoa escapasse. Né, nós não sabemos as circunstâncias, porque quando Saul mandou chamar Aimeleque, Aimeleque teve que ir, e todas essas 80... todas as 85 pessoas que depois morreram aqui, foram juntos da cidade dos sacerdotes para onde Saul estava. Mas um ficou. Alguns especulam que quando eles saíam do tabernáculo, um pelo menos tinha que ficar lá para cuidar do candelabro, de algum serviço, não sabemos se era isso. Enfim, de alguma maneira, um descendente, um filho de Aimeleque, ficou, não foi morto, e quando certamente ele soube que Saul matou todos os outros 85, ele fugiu e foi lá onde Davi estava. Então, Abiatar escapou e fugiu para Davi. No capítulo 23, versículo 6, nos dá também uma outra informação. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, ele desceu com a estola sacerdotal na mão. Por que era importante a estola sacerdotal? Era uma das vestes dos sacerdotes. Mas por que foi importante, né? Provavelmente Abiatar, quando ele fugiu assim para estar com Davi, ele fez isso de propósito, ele sabia o que ele estava fazendo. O que ele levou? A estola sacerdotal era o lugar, tinha um peitoral assim, e tinha as pedras, e entre essas pedras, né, nós deduzimos isso, não tem um lugar que fala exatamente como acontece, mas nós deduzimos que quando o rei, quando alguém consultava a Deus, né, ele perguntava, vai acontecer várias vezes aqui, logo no capítulo seguinte já vai acontecer com Davi. Davi vai perguntar, Deus, né, geralmente a pergunta era feita assim, era uma pergunta assim, de sim ou não, né, porque esse tipo de resposta não cabia muita explicação. Né, tinha duas pedras, Urim e Tumim, que acendiam sobrenaturalmente pela resposta de Deus. Então, quando fazia uma pergunta, né, a pergunta, olha, capítulo 23, versículo 2, subindo um pouquinho aqui, Davi vai consultar o Senhor e ele vai perguntar, irei e ferirei a esses filisteus? Às vezes eles faziam as perguntas em duas partes, né, mas eu devo ir? Então tinha uma luzinha, sim, uma acendia, ou não, a outra acendia, né? Então eles tinham, o sacerdote, nessas roupas do sacerdote, ele tinha essa roupa sagrada e essas pedras especiais que Deus falava, né? E isso era muito importante. Então o que está acontecendo aqui? Apesar dessa tragédia, Deus está, né, eu até coloquei na folha aqui, se você está acompanhando, né? Número 4, transferência do sacerdócio para o reino subterrâneo de Davi. Quer dizer, Davi tem uma espécie de reino paralelo. Não que ele está fazendo nenhuma... né, ele não está fazendo nada por ele mesmo. Ele não chamou as 400 pessoas, Deus levou para ele. Mas Deus, de alguma maneira, a gente fala subterrâneo porque É uma expressão comum, né? A igreja subterrânea, né? Nos países onde tem perseguição, principalmente na época dos países comunistas, né? Era muito falado, né? Portas abertas, irmão André, eles iam ministrar para a igreja subterrânea, né? A igreja que não pode aparecer, que ninguém pode saber onde está, ela está escondida, né? Então, Davi tem uma espécie de reino que Deus está preparando. Ele não está usando subversão, ele não está usando nenhuma atitude errada, mas Deus está preparando. Deus não vai simplesmente pegar Davi e colocar no trono sem nenhuma preparação. Durante anos, Deus já vinha preparando Davi e ele vai continuar. Por isso, eu sempre falo, é um consolo para mim, eu sei que é um consolo para muitas pessoas. Você pensa assim, Deus, tem tanta coisa no meu coração, tanto desejo de servir, um chamamento, uma visão. Às vezes a gente sabe o que é, às vezes a gente nem sabe o que é, mas tem um anseio no nosso coração. Deus, eu quero que minha vida seja de valor para o Senhor, eu quero que faça uma diferença, eu quero cumprir o teu chamado. E às vezes passa anos e anos, a gente não vê nada, ou quase nada. Então, a gente vê essas verdades nas Escrituras, nos consola, porque Davi durante anos estava sendo preparado, estava sendo tratado por Deus, mas Deus sabia o que ele estava fazendo, amém? E Deus sabe o que está fazendo na sua vida. É lógico, se você, como Jonas, foge do chamamento de Deus, aí é outra história, né? Se você foge, se você corre, se você recusa, você pode vir até a perder o que Deus quer para a sua vida. Isso é possível. Mas muitas e muitas vezes nós ansiamos, nós desejamos, nós queremos ser fiéis. Lógico, nós erramos muito, né? Nós às vezes fazemos escolhas erradas, mas existe uma grande certeza no coração de que se você tem o coração para Deus, se você está buscando a Deus, ainda que pareça que anos passem sem que aquilo se manifeste, Deus está preparando, amém? De formas que você nem imagina, né? Você não pode entender. Davi não fazia a menor ideia. Eu tenho certeza que Davi não via sentido nenhum em nada disso que estava acontecendo. Mas Deus estava trabalhando. Então, Deus está preparando de uma forma invisível, de uma forma subterrânea, Deus está preparando o reino de Davi. E Deus está sempre fazendo isso. Sempre tem... estão no poder, muitas vezes, pessoas que não são chamadas por Deus, ou que são chamadas, já foram chamadas, mas não são mais fiéis a Deus, que era o caso de Saul, mas Deus está preparando algo invisível. Então, o que está acontecendo aqui? Além das 400 pessoas, além do profeta Gad, Deus deu mais uma coisa para Davi. O que era? Um sacerdote que tinha a estola sacerdotal. Então Saul mata, ele pensa assim, não, né, ele está bravo com Deus, ele está querendo achar culpado, ele está muito assim, frustrado com o que está acontecendo, ele está totalmente contra. Então ele faz uma coisa terrível, uma coisa cruel, mata todos os sacerdotes, bom, agora acaba com todo mundo. Mas Deus prepara um sobrevivente, Deus prepara um remanescente. Muitas vezes isso acontece nas histórias do Velho Testamento. Vem alguém e mata todos os filhos do rei, mas um escapa, né? Então Deus tem essa maneira. Ele salvou a vida de Abiatar. Abiatar, esse sacerdote aqui, provavelmente era jovem. Ele vai ficar com Davi durante todo o tempo aqui nas fugas, no exílio, e durante todo o reinado de Davi, até o final, até o rei Salomão. Davi morreu, Abiatar ainda estava vivo, depois tem até dar a sequência da história dele. Mas Abiatar, então, ele é o sacerdote, ele é um dos sacerdotes que vai acompanhar Davi durante todo o tempo. E Deus fez essa transferência. Se Saul matou todos os sacerdotes, quando Saul quis consultar a Deus, Deus não ia responder, mas Saul não vai ter mais sacerdócio. Então, Saul perdeu essa parte, né, do propósito de Deus no reino dele, e isso foi transferido para Davi. Bom, aí continua, versículo 22, Samuel 22, 22. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu sou o responsável pela morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas. Quem procura a minha morte também procura a tua. Estarás salvo comigo. Eu não sei se vocês percebem essas entrelinhas, mas assim, eu acho muito interessante. Primeiro, assim, eu até coloquei na folha aqui, né, a reação de Davi, né? Dois aspectos, né, que eu acho muito positivos nessa reação de Davi. Primeiro, que ele não fala assim: mas não foi culpa minha, eu não sabia, né? Ele podia até ter falado assim: poxa, mas como que aconteceu isso? Eu podia ter se feito de inocente, de ignorante, de... Não, ele assumiu a culpa. Isso é um ponto fundamental que a gente está vendo, que é o contraste com Saul, que Saul nunca assume a culpa, né? Então, uma coisa assim muito importante é a gente não fugir da responsabilidade, né? Que você sabe, na história humana, isso começa com Adão e Eva, não foi? No Jardim do Éden, nesse negócio assim de não assumir responsabilidade. Deus foi perguntando um por um, né? Por que que você fez isso? O primeiro homem, né? Por que que você fez isso? Foi a mulher. E a mulher, para onde que ela podia apelar, né? Foi a serpente, né? Então, daí a serpente, acho que não tinha por onde mais, né, transferir, parou com a serpente. Mas o homem vai transferindo a responsabilidade. Não, mas, né, e não é mentira, né? Adão mentiu? Eva mentiu? Não, eles falaram de fatos que aconteceram, mas nós sempre queremos transferir a responsabilidade. E Davi mostra este aspecto, né? Ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Eu acho que um dos aspectos importantes que nós temos na vida de Davi é a sua disposição, né? Eu não vou falar de outra pessoa, eu não vou transferir isso, sim, eu sou a causa, eu sou o responsável pela morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Agora, isso tem em si também um perigo, porque quando você fala, eu sou culpado, olha só, eu estava ali, eu vi Doeg, eu imaginei que ele ia denunciar o pai, né, de Abiatar, né, o Ahimeleque. Eu imaginei que ele ia denunciar, puxa, e agora, o que eu faço? Uma outra reação, quer dizer, a primeira reação errada é não assumir a responsabilidade. A segunda, às vezes, quando algumas pessoas assumem a responsabilidade, vocês conhecem também, ou em você mesmo, ou alguém, né, porque pessoas têm tendências diferentes, né, mas algumas pessoas assumem. Eu sou culpado, eu não presto, eu não, tudo dá errado comigo, tudo, e a pessoa tende a, tipo, desistir, achar, não, Deus acho que não pode me usar, olha só, eu pisei na bola, estraguei tudo, olha só, por mim, eu estou fugindo, não é possível, a pessoa fica até meio amargurada, Deus prometeu para mim, agora eu fugi de Saul que quer me matar, eu fui parar no sacerdote buscando uma direção de Deus, aí por causa da minha ida lá, todos os sacerdotes são mortos. Você consegue se colocar no lugar de Davi? Era um peso muito grande. Ele podia ficar assim, gente, olha, Deus, faz o seguinte, lembra quando Elias fez isso, né? Elias quis desistir, falou assim, Deus, faz o seguinte, ó, deixa eu morrer a morte de qualquer pessoa, eu estou fora, eu quero cair fora. Muitos homens de Deus têm esse momento de fraqueza em que sentem uma vontade de desistir, uma vontade assim, olha, acho que não dá mais. Né? Satanás, ele está sempre ali para aproveitar esses momentos. Né? Então Davi não faz isso também, ele não cai nessa outra cilada. Ele não fala assim, bom, eu fui a causa da morte dos sacerdotes e agora vou desistir, agora acho que não, nem tem jeito mais para mim. Não, ele fala assim, olha, fica comigo, não temas, Quem procura a minha morte também procura a tua, você vai ser salvo. Nós vamos continuar. O que você entende aqui, nas entrelinhas, assim, nós vamos continuar. Nós estamos aqui na dependência de Deus. Deus que vai abrir o caminho. Davi não tomava nas mãos dele nem apropriar do poder de Saul, ele mesmo tentar tirar Saul, e nem também se retirar. Compreendem? Você compreende os dois extremos? Eu também não tenho direito de me retirar. Se Deus me chamou, eu estou aqui. Se aconteceu essa tragédia, né, eu posso até assumir a culpa. Olha, eu vi ali, eu fui a causa, mas ele não assume uma culpa que não é dele, porque na verdade ele não tinha. O que ele poderia ter feito? Né? Ele assume a responsabilidade, porque ele estava ali, ele não joga em cima de outra pessoa, mas ele também não se retira dos planos de Deus. Ele não fala assim, pronto, Deus, então olha, escolhe outra pessoa, está dando tudo errado, né? Ele podia entrar em depressão, podia entrar em senso de culpa, de fracasso e tudo mais. Ele fala, não, nós vamos continuar firmes no propósito de Deus. Amém? Se você conhece isso na experiência, você sabe que a gente tem uma grande tendência ou de cair num lado ou de cair no outro lado. Né? Mas de ficar na humildade diante de Deus, assim, Deus, eu não escolhi esses acontecimentos, eu não escolhi o chamamento, eu não escolhi nada disso, eu quero permanecer fiel ao teu chamamento. Se o Senhor está em controle da situação, posso não entender por que, que esses sacerdotes morreram, por que, que aconteceu isso, mas nós vamos em frente. Abiatar, fica comigo, nós vamos continuar dentro do propósito de Deus. Então, isso é mais ou menos a sequência dos acontecimentos nesse capítulo. Então, nós vamos tomar esses momentos finais da aula para falar sobre essa pergunta que não tem uma resposta final. Lembrem disso, não tem. Existem mistérios na palavra de Deus. O nosso desejo é conhecer mais a Deus, mas evidentemente nós não temos condições. Deus se dá a conhecer para aqueles que o buscam, mas nós não temos condições de entender toda a justiça de Deus. Concordam comigo? Você acha que Deus vai nos mostrar todos os critérios que Ele usa para julgar, para fazer o juízo final? Deus vai mostrar para nós como que Ele faz o juízo final? Como que Ele... tem pessoas que acham que sabem exatamente se Deus escolheu uma pessoa para ser salva ou não. Eu fico admirado. Tem pessoas que acham que falou a fórmula certa, fez a doutrina certa. Não, é salvo, não é salvo, é salvo. Deus não deu esse poder para nós. É membro de uma igreja evangélica. Se está fora da igreja evangélica, não é. Nós não temos esses critérios, irmãos. Não existe. Por isso, irmãos, seja muito humilde diante de Deus. Quando você vai testemunhar de Jesus, testemunhe de Jesus, mas não fale da sua parte se a pessoa é salva ou não. Você não tem esse direito. Quantas pessoas ficam assim, olha aqui, que arrogância, eles acham que eles sabem, só porque eu não pertenço à igreja deles, eles acham que eu não sou salvo. Não é por aí. Nós temos que anunciar a palavra de Jesus e o Senhor conhece os que são dele. Amém? Ele que vai fazer. De repente, uma pessoa que você nunca imaginaria que tem o mesmo coração que você tem por Jesus, porque tem outras doutrinas, outras práticas, nem está enquadrado em alguma coisa que você acha certo, você vai começar a falar de Jesus e a pessoa vai falar assim, eu também amo Jesus, eu também tenho esse coração, de repente vai ter comunhão, que é isso que a palavra de Deus diz, que o mesmo Senhor nos une na mesma fé. Bom, isso é um parênteses, né? Mas Deus não vai revelar para nós quais são os critérios dele, como que ele julga, ele revela algumas coisas. Então nós vamos procurar na palavra aquilo que nós podemos achar, ok? Vamos começar aqui a pergunta, deixa eu esclarecer melhor a pergunta. A pergunta é a seguinte, Aimeleque, uma pessoa inocente, e também todos os seus familiares, todos os seus parentes, né, todos os sacerdotes são mortos de uma forma muito cruel aqui pelo rei Saul. Por que isso aconteceu? Então a primeira causa imediata, né, nós temos aqui na palavra, que está aqui no livro de 1 Samuel. Voltando aqui para capítulo 3, 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 é essa história de como Deus chamou Samuel quando era menino, estava ali junto com o sacerdote Eli. Estão lembrados da história? Né? O sacerdote Eli era um homem temente a Deus, um homem de Deus, mas ele tinha um problema muito sério, né? Que também é uma coisa que fala muito os nossos corações e nossa vida atual. Né, que apesar de ele ser um homem temente a Deus, ele não cuidou dos filhos dele. E os filhos dele, no capítulo 2 de Samuel aqui, descreve as barbaridades, as coisas terríveis que os filhos dele faziam, não só o aspecto terrível, não era só que como filhos do sacerdote, eles estavam fazendo coisas contra Deus, mas que eles estavam fazendo isso como sacerdotes. Na porta do tabernáculo, eles roubavam carne, eles cometiam adultério, eles faziam coisas terríveis ali, como sacerdotes, na casa de Deus. Então isso era uma afronta, isso era uma coisa... Tem uma outra profecia aqui, que nós já estudamos naquela época, que um outro profeta chegou e falou assim: vocês estão pisando nos meus sacrifícios, vocês estão fazendo pior do que aquele que nem está chegando perto da casa de Deus. É uma coisa terrível. E Eli ouviu, Deus deu uma chance. Isso é uma coisa importante para a gente entender no que eu quero mostrar para vocês hoje. Deus é muito justo. Algumas coisas que Deus faz nos parecem, talvez, severas demais, mas Deus é muito justo, tudo que Ele faz tem uma razão, nós que talvez não saibamos, mas Deus também dá muitas e muitas chances. Isso, irmãos, eu não sei você, mas isso tem, às vezes, enchido o meu coração de temor, porque... Nós fomos alcançados por Jesus, nós somos libertos e perdoados de toda a nossa vida passada. Mas como que Deus vê as coisas erradas que continuam na nossa vida hoje? Quais são as chances que Deus nos dá? Como que Deus nos dá uma advertência? Eu tenho falado muitas vezes, eu tenho visto muitas vezes nas histórias da Bíblia, como existe uma linha, né? Eu tenho falado isso, né? Existe uma linha que a gente pode atravessar, depois daquela linha, não tem mais retorno. Saul é um exemplo disso, né? Não tem mais retorno. Oh Deus, mas como que é isso? Como que é? Será que, talvez em coisas pequenas, eu penso, não, minha vida está diante de Deus, eu não estou em pecado. Mas às vezes tem coisas pequenas que Deus está batendo. Deus está dando um alerta, Deus está dando advertências. Então quando a gente vê a misericórdia de Deus nos dando uma chance, outra chance, outra chance, eu tenho um temor no meu coração, que Deus é muito bondoso, Deus é muito longânimo, mas chega uma hora que Deus fala, chega! Então, essa história de Eli é uma história muito séria. Porque ele era uma pessoa temente. Você vê toda a maneira dele tratar com Samuel. Ele é um homem temente a Deus, um homem que não quer, um homem que depois da morte dele, ele morre no capítulo 4, por causa da arca de Deus. Ele ficou tão triste que a arca de Deus foi tomada, que ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Quer dizer, foi a tristeza da arca de Deus. Ele é um homem que tem, o coração dele geme, mas ele recebeu uma chance, recebeu outra chance, recebeu outra chance, e ele não tomou atitude naquilo que Deus queria que ele fizesse. Então isso me enche de temor, irmãos. Nosso Deus não é um Deus, graças a Deus, ele não é um Deus que errou, falhou, tropeçou, se está cortado. Amém, irmãos? Não é bom isso? Né? Quantas vezes, né, nós tivemos de ser perdoados por Deus? Mas tem uma hora que Deus fala, chega. Então, só ele não ouviu essa advertência que nós temos no capítulo 2, não vou ler aqui. E aí, Deus pega o garoto Samuel. Né? Vocês conhecem a história, não quero repetir a história em si, mas Deus chama Samuel. Samuel nunca tinha ouvido de Deus. Então, Deus chama Samuel, ele acha que é Eli que está chamando, então tem toda aquela história, ele vai para Eli, mas o Senhor me chamou, não chamei, vai lá deitar. E finalmente a ficha cai, primeiro no sacerdote Eli, acho que é Deus que está chamando, né? Aí ele fala com Samuel, volta lá, deita de novo, se você ouvir seu nome sendo chamado de novo, você fala Deus. Que, não é interessante isso? Deus não podia ter falado, Samuel, é o Senhor Deus, Jeová que está falando com você. Ele não fez isso, ele não se identificou, né? E Samuel tinha que procurar saber. E isso acontece na nossa vida, irmãos. Infelizmente, né? A gente geralmente não ouve Deus falando o seu nome, né? A gente não ouve, né? Deus não fala, Cristo. Não é assim, Senhor, não. Às vezes são coisas assim que acontecem, circunstâncias, uma maneira gentil, suave, mas Deus está chamando. E a gente passa, às vezes são tribulações, às vezes são crises, e passa, Deus, aí finalmente cai a ficha, fala assim, Deus, por acaso você está tentando falar comigo? Deus fala assim, depois da 10ª vez ele descobriu, né, que é eu que estou falando com ele, né? Então Deus vai tentando, e finalmente Samuel fala, Senhor, que teu servo ouve. Agora, a palavra, todo mundo conhece essa história, né? Acho que todo mundo conhece a história. Mas geralmente, né, quando se conta essa história, geralmente para aqui. Porque o resto da história é meio dura, né? Quando conta para as crianças, por exemplo, né, escola dominical, conta assim, a historinha assim, de Samuel e tal, né? Eu, pelo menos, eu nunca vi contar o resto, né? Porque, né, Samuel era uma criança, e Deus chamou, e Deus... Aí, finalmente, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí, a história acaba. Aí que a história começa, né? Porque aí Deus falou. Agora, o duro é o que Deus falou. O que Deus falou com ele? Vamos ler aqui, porque vai nos explicar esse acontecimento em Samuel 22, né? Então, versículo 10, né? Samuel 3, 10, o Senhor veio, chamou como das outras vezes, Samuel, respondeu Samuel, fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, vê, coitado de Samuel, tão novinho escutar um negócio desse aqui, né? Vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. O que, que Deus ia fazer? Essa história que nós acabamos de ler em Samuel 22. É essa história que ia fazer os dois ouvidos assim. Não é possível que aconteceu isso. Naquele dia, suscitarei contra Samuel, tudo contra Eli, tudo que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei. Ele já tinha dado alerta no capítulo 2. Então, essa aqui é só a confirmação. A conclusão que eu tirei, eu creio que é confirmado pelas circunstâncias, mas a Bíblia não fala isso. Mas a conclusão que eu tirei é que no capítulo 2, Deus mandou um profeta, falou com Eli e falou, né, olha, vai, né, seus filhos estão fazendo isso, e... Não fala mais nada, não fala da reação de Eli, não fala, nós não sabemos quanto tempo transcorreu entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas Deus estava esperando que Eli acordasse, que Eli não tivesse aquela assim, mas eu estou velho, eu já acostumei meus filhos mal, não é assim que a gente sente? Né? Eu já acostumei meus filhos mal, eu não vou conseguir mudar. Isso aí, ó, né, depois que... Nesse capítulo, não vamos ter tempo de ler tudo, mas depois que Samuel passa essa palavra para Eli, sabe o que Eli fala? Que o Senhor faça o que bem lhe aprover. Não era isso que Deus queria que ele falasse. Deus queria que ele falasse, Deus, Será que eu posso fazer alguma coisa? O senhor está descontente? O senhor está aborrecido comigo? Será que eu posso fazer alguma coisa? Eu vou mudar? Então ele não fez isso. Essa é a chave que a gente precisa procurar. Nosso coração, ele tinha condições de mudar? Ele estava velho mesmo? E será que ele ia conseguir pôr cabreço nos filhos depois de tantos anos? Ele ia conseguir? Ele não ia, né? Naturalmente falando, você vai dizer, ele não vai conseguir. Mas Deus queria que ele reagisse, que ele falasse, Deus me ajuda, Deus, eu vou fazer alguma coisa, então eu deixo de ser sacerdote. Meus filhos, não pode ser assim. Bom, vocês não querem mudar, então eu estou fora. Alguma coisa, ele tinha que fazer alguma coisa radical. Ele tinha que se posicionar. Ele não podia ter medo dos filhos dele. Ele não podia ter medo das consequências. Ele tinha que falar, não, eu não aceito isso, Deus está falando comigo, em nome de Deus, eu estou fora. Mas ele não fez. Então, Deus falou, eu vou agora cumprir. Versículo 13, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Bom, resumindo aqui é o seguinte. Arão, o primeiro sacerdote, irmão de Moisés, tinha 4 filhos. 2 morreram, né, porque eles ofereceram fogo estranho diante de Deus. Então sobraram 2. O sacerdócio foi dado para Arão. Deus falou com Moisés, assim, Arão e seus filhos serão sacerdotes. O sacerdócio era de Arão. Então ele tinha para ele e para seus descendentes. Então dos 4 filhos sobraram 2, Eleazar e Itamar. Eleazar, dos que sobraram, o mais velho. Então Eleazar se tornou sacerdote depois de Arão, depois de Eleazar, o filho dele, Finéias, e foi indo. Em algum ponto da história que a Bíblia não relata, não sabemos como isso aconteceu, esse sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli, ele não é dos descendentes de Eleazar, ele é descendente do outro filho de Arão, chamado Itamar. Então ele é um descendente de Itamar, não sabemos como nem por que isso aconteceu, mas aconteceu. Então Deus está falando aqui, nessa profecia, por causa das chances que ele deu e tudo mais, que ele vai tirar o sacerdócio dos descendentes de Eli. Não vai mais ser sacerdote, né, diante de Deus. Deus vai ter que pegar uma outra descendência. Né, só para você saber que isso aconteceu, né, que então essa chacina, né, esse extermínio aí que Saul fez, foram dos descendentes de Eli. Deus está cumprindo no tempo, né, vários anos depois, Deus está cumprindo essa profecia. Mas sobrou um, não sobrou? Sobrou um, Abiatar. Então, uma parte dessa profecia foi cumprida, mas não toda. Por que não toda? Porque ele está falando, nunca jamais será expiada sua iniquidade, vou tirar, né, da casa de Eli, né, os descendentes dele não vão continuar na minha presença. Então, como que isso aconteceu? Durante todo o tempo de Davi, além de Abiatar, quando ele se tornou rei, Davi tinha um outro sacerdote dos filhos de Eleazar, Zadok. É outra linhagem. Aí durante o tempo de Davi ficaram Abiatar e Zadok, os dois. Mas quando chegou Salomão, aí Abiatar pisou na bola, não vamos falar da história agora, sim, ele seguiu um outro rei, Adonias, né, outro irmão de Salomão, e quando Salomão assumiu o trono, ele falou assim, bom, como você fez isso, você não vai mais ser sacerdote. Ficou só Zadok, cumpriu o restante, inclusive lá naquele texto fala, para cumprir a palavra que Deus deu para Samuel, né, está escrito lá em 1 Reis. Então, Deus cumpriu em duas partes. Primeiro, todos os descendentes, os outros descendentes de Eli foram mortos, mas sobrou um. Mas mesmo esse um que sobrou ficou um tempo com Davi, mas no tempo de Salomão, o sacerdócio passou para Zadok, que é dos filhos de Eleazar, e os descendentes de Eli não eram mais sacerdotes. Então Deus é justo, Deus cumpre a sua palavra, Deus dá muitas chances, mas ele chega uma hora que ele executa a sua sentença. Então, qual a razão dessa tragédia de Samuel 22? A razão imediata é isso aqui. Então Deus falou com Eli e isso veio acontecer. Agora a minha pergunta vai um pouquinho além. Mas Deus, tudo bem, o Senhor falou isso, o Senhor deu essa palavra, né, sobre Eli por causa do que ele fez, por causa, né, o Senhor é justo, o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Agora a pergunta é a seguinte: mas Deus, todos aqueles sacerdotes, essa parte da pergunta é que eu digo assim, não tem uma resposta completa, né? Todos aqueles sacerdotes que Saul matou, qual era a culpa deles? O que que eles fizeram? Por que que Eli não foi fiel, não atendeu as advertências, não mudou? Aí passa, né, Abiatar, me parece que era tipo bisneto de Eli, uma coisa assim, né, eram, né, vários, filho de Eli era Fineias, filho de Fineias era Aitub, filho de Aitub Aimeleque, filho de Aimeleque esse Abiatar, então bisneto de Eli. Mas por que todos aqueles outros lá, né, quatro gerações depois, por que que eles tiveram que morrer? Essa é a pergunta, né, que eu não vou responder, só vou dar a pergunta. Não, nós vamos ler algumas passagens para que a gente procure, assim, né, é isso que eu falo, assim, eu não creio que a gente deve simplesmente, bom, Deus sabe o que está fazendo, Deus é justo, tem muitas coisas que nós vamos ter que dizer isso mesmo, mas vamos ver o que a Escritura fala sobre isso. Então vamos voltar lá para o capítulo dos 10 mandamentos. Alguém sabe qual que é o capítulo dos 10 mandamentos? Êxodo 20. Êxodo 20 é o primeiro mandamento. Está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro. Segundo mandamento está no versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Agora a parte que eu quero pegar aqui, né? Ele falou, primeiro mandamento, só tem um Deus. Segundo mandamento, não farás imagem de escultura, nem servirás. E agora aqui ele fala, ele justifica esse mandamento falando da natureza dele, de Deus. Pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus, o que está escrito na sua Bíblia? Zeloso. E o que, que eu costumo dizer que essa palavra não é correta? Qual que é a palavra certa? Ciumento. Eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus, né? As traduções geralmente falam zeloso, mas o sentido da palavra é ciumento. Deus tem ciúme da nossa adoração a outros deuses, ok? Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento. Agora essa aqui que é a parte difícil, essa aqui também a gente pula, né? Quando lê, quando explica, a gente pula essa parte aqui, né? Porque eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus, mas não é justo isso. Até a terceira, quarta geração, o meu bisavô foi, não sei o que ele fez e tal, e eu estou pagando. É um assunto sério, pela hora nós não vamos conseguir terminar, vamos continuar na próxima aula. Mas é um assunto sério, como que é isso? Agora, o versículo 6 eu gosto do versículo 6. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ah, senhor, aí, ó, ótimo, né? Mil gerações, se eu sirvo ao Senhor, se eu sou fiel ao Senhor, o Senhor vai abençoando os meus descendentes até mil gerações. Mas Deus, a maldade sobre os filhos, sobre os netos, não, Deus, isso aí está errado. Né? Então a primeira incoerência nossa é que a gente gosta das bênçãos que Deus coloca sobre gerações. Deus faz isso. Nós temos um grande exemplo, tanto no lado do juízo como no lado da bênção, nós temos um exemplo histórico no povo de Israel. O povo de Israel é o maior exemplo de que isso realmente acontece. Qual a geração dos judeus presentes em relação a Abraão? Né? Não sei quando, não sei se é 300, 400, 500, 1000, né? Não sei quantas, mas olha, são muitas gerações depois de Abraão e Deus até hoje está abençoando os judeus. Agora, houve também muito juízo. Quando Jesus foi crucificado, vocês lembram daquele versículo seríssimo, daquelas palavras sérias que os judeus falaram? Pilatos ficava falando, ele não é culpado, ele não é culpado. Falou assim, não, pode matar, o sangue dele seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Falaram isso. E é muito sério isso. Durante a história dos judeus, nunca houve um povo que sofresse tanto, simplesmente por serem judeus. Então, é difícil a gente entender isso, mas nós precisamos pelo menos entender, não podemos passar por cima, nós temos que, está escrito aqui, ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Aqui, só para confirmar, Êxodo 34, quando Moisés pediu para conhecer a Deus, que ele não ia mais adiante, se Deus não se revelasse, eu quero ver o Senhor, né? Naquela ocasião, Êxodo 34, versículo 6, fala que o Senhor passou perante Moisés e proclamou, Senhor, Senhor Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e em verdade. Está gostando até aqui? Tá ótimo, não tá? Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele demora para ficar irado, mas quando fica também, né? Né? Nós temos exemplos que quando Deus ficava irado, olha que coisa, né? Acontecia. Grande em beneficência, em verdade. Use de beneficência com milhares, inclusive com milhares de gerações, né? Perdoa a iniquidade. Que bom, né? Que bom que Deus perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, irmãos, Deus não seria Deus se ele fosse só compassivo e bondoso e misericordioso. Ele tem que ser justo também. Ele não seria Deus. Nós não poderíamos adorar, nós não poderíamos admirar, nós não poderíamos ver o grande, perfeito Deus em alguém que não fosse justo. Deus é justiça. Contudo, ao culpado, não tem por inocente. Deus não vai simplesmente dizer, nós os pais, né? Eu estou com dó, não, deixa para lá, coitadinho, né? Não vamos levar em conta, Deus não faz isso, ele perdoa, mas baseado em alguma coisa. Deus só perdoa porque Jesus pagou o preço com o sangue dele. Deus não simplesmente resolveu, né? Muita gente pensa hoje, as pessoas, quando você conversa sobre Deus, a maioria das pessoas pensa, mas Deus tem direito, ele é Deus, ele pode simplesmente fazer vistas grossas e deixar passar. Não é assim. Ele é misericordioso, ele faz todas essas coisas, mas ele não inocenta o culpado. Ele castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então aqui confirmou de novo, eu queria que vocês vissem, né, dentro do contexto das confirmações, tem muitas outras passagens que confirmam isso. Né? Rapidamente, nosso tempo está acabando, mas rapidamente eu só quero confirmar com vocês um exemplo, vamos ver um outro exemplo. Nós vimos aqui Eli, Deus prometeu juízo e veio o juízo, ok? No livro de Samuel também, voltando lá para Samuel, capítulo 15. Eu não planejei assim, tá? De deixar assim, a coisa no, em suspense, mas não vai dar tempo de terminar, tá? É, Samuel 15. Assim todo mundo vai querer voltar domingo que vem para para ouvir eu falar de novo. Não tem resposta para essa pergunta. É, Samuel 15, versículo 2, a ordem de Deus para Saul, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que, o que tiver, nada lhe poupes, matarás homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Por que eu estou dando esse exemplo? É um outro exemplo sobre Amaleque que Deus está cumprindo. Quando, anos antes, né, aqui nesse tempo, que deve ter uns 300 anos depois desse acontecimento, né, olha a paciência e a longanimidade de Deus. Amaleque fez uma coisa traiçoeira. Eles subiram atrás, o relato original lá em Êxodo fala que Amaleque foi pegando aqueles que estavam doentes, aqueles que ficavam pelo, assim, um pouco mais atrasados pelo caminho e matava. Eles foram traiçoeiros quando Israel estava saindo do Egito, estava no deserto, e eles fizeram uma coisa terrível contra Israel. E naquela época mesmo, Deus falou com Moisés: eu vou, por causa disso que Amaleque fez, eu vou apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu, eu vou acabar com Amaleque. E Deus espera, 300 anos. Mas a pergunta fica: mas por que esses? Que matasse aqueles lá que fizeram aquilo? Por que 300 anos depois? Agora, um outro exemplo. Segundo Samuel 22, 21. Primeiro versículo, segundo Samuel 21. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então, para ganhar tempo aqui, né, o texto está aqui em seguida, mas eu só vou resumir. É, o que, que aconteceu? Quem era os gibeonitas? Olha como Deus é fiel. Quando eu falo assim que Deus dá valor à fidelidade, pense num exemplo desse aqui. Os gibeonitas também eram um povo mentiroso, fizeram uma coisa super desleal. Quando Josué entrou na Terra Prometida, foram esses gibeonitas que chegaram lá, puseram pão mofado nas bolsas, pegaram roupas velhas, sapatos velhos. Nós saímos, esse pão estava quentinho, nossos sapatos eram novos, nós chegamos de uma terra distante. E aí Josué, sem consultar Deus, fez uma aliança com os gibeonitas que não ia matar. Aí depois ficaram sabendo que não, eles eram dos povos que Deus tinha mandado matar dentro da terra de Canaã. Mas como? Aí Deus falou com Josué, Josué fez uma coisa errada, mas Josué fez uma aliança, não podia voltar atrás. Olha como Deus dá valor em alianças, em fidelidade, o que você promete. Lógico que tem situações que não vamos falar sobre todas, mas Deus abomina quando você promete, quando você faz um trato e depois simplesmente você volta atrás. Hoje é muito comum isso. Não é do meu interesse continuar. Eu comprometi com o meu patrão, ele ia pagar um curso para mim, eu vou trabalhar pelo menos 2 anos. Mas aí surge uma oportunidade para eu ganhar mais. Eu falo assim: patrão, você tem que entender que para mim é melhor agora. Deus não aceita essas coisas, casamento e assim por diante. Deus dá maior importância para a fidelidade. Então Josué fez um juramento que não ia matar os gibeonitas. O que, que Saul fez? Esse relato de quando ele fez isso nós não temos, só temos essa história aqui. Saul matou alguns gibeonitas. Ele quebrou a aliança que Josué tinha feito 300 anos antes. E por causa disso veio uma fome. O que, que tinha que acontecer? Saul já tinha morrido nessa ocasião aqui. O que, que aconteceu? pegaram sete filhos, netos, né? Sete netos de Saul e enforcaram. E Deus virou da sua ira contra Israel. Então são exemplos que levantam a pergunta. A pergunta agora está clara, não está? Então, nosso tempo acabou. Mas nós queremos entender por quê. Alguma coisa, pelo menos, né? Nós temos alguns indícios e eu acho que ajuda a gente a entender que Deus é fiel, Ele tem uma razão e no meio da justiça, da severidade dEle, Ele também é misericordioso. Eu vi uma coisa aqui que eu achei maravilhoso, eu achei que, assim, mesmo dentro da justiça, das coisas que às vezes nós fazemos, Deus, como que isso pode acontecer? Deus é misericordioso. Por que Ele espera? A nossa pergunta, né, que ao estudar esse assunto, eu comecei a virar minha pergunta. Não só por que, que isso aconteceu com os descendentes inocentes, mas a pergunta é por que Deus demora tanto? No meio dessa pergunta, por que Deus demora tanto? Tem uma chave, não sei se você já está percebendo, tem uma chave da misericórdia de Deus. Deus demora para executar seus juízos. E aí cai sobre descendentes inocentes, mas no meio dessa demora tem uma chave da misericórdia de Deus. É maravilhoso a gente procurar e buscar entender a Deus. Pai amado, nesta manhã, que o nosso coração, em momento algum, possa se revoltar contra o Senhor, porque o Senhor é justo, mas o Senhor também é misericordioso. Ó Deus, nós estamos aqui por causa da Tua misericórdia, mas ó Deus, que em momento algum também nos esqueçamos da Tua justiça, das chances que o Senhor dá e da maneira que o Senhor trata conosco. Abençoa Teu povo e que nós possamos diariamente buscar na Tua palavra o conhecimento e o relacionamento contigo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, até domingo que vem.